Então, eu queria agradecer seu esclarecimento, porque é muito importante. As pessoas estão confundindo aqui o que é superávit de fonte para gerar um crédito desses e o que é o resultado primário total do orçamento. E soma-se a isso ainda a determinação que o MEC, teve do Tribunal de Contas da União para fazer com celeridade os créditos suplementares em relação aos recursos arrecadados por suas fundações para que internalizasse o orçamento. Então, com isso, obviamente que os senhores não podiam deixar, de encaminhar os créditos suplementares. E também, Vossa Senhoria, deixar claro que quando chega a Presidente da República, esse crédito já está formatado como deve ser formatado. Ou seja, é impossível ir um crédito, para a Presidente da República assinar um crédito orçamentário sem estar com a base legal devidamente comprovada. Ou seja, quando ela assina tendo a certeza que aquilo foi, legalmente instruído. É isso, não é? Não há possibilidade, por exemplo, de chegar à Presidente da República um crédito suplementar, um crédito adicional, sendo que o formato estivesse errado, sendo que, a base legal não estivesse sendo vista. É isso? Eu gostaria que Vossa Senhoria falasse um pouco a respeito disso.
Sim, é isso.
É, tem um boicote aqui.
Wagner. Presidente, é a revolta da comissão, porque nem o intervalo nós tivemos direito de meia hora, presidente. Revolta dos microfones,
Os microfones estão cansados também.
A palavra com a testemunha Wagner Vilhas Boas, 2 minutos.
Sim, uma solicitação de crédito suplementar, ela passa por diversas áreas, diversas instâncias, tem diversos controles, né? A área, quando ela solicita, no caso do superávit, ela tem que ter certeza do que ela está solicitando. Geralmente, quando a área começa a preparar isso, ela já tem a publicação desse superávit. No caso em questão, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 1º de abril de 2015, a portaria número 176, que aqui, por exemplo, tem aqui fonte 13, superávit de 344 milhões 880 mil. Então, se nós verificarmos o decreto, na fonte 13, lá para o FNDE, em três ações orçamentárias, que é para educação infantil, pró-jovem e educação básica, vai estar lá o valor e o lastro é essa publicação, que é um dado extraído do CIAF, do sistema contábil, é publicado no Diário Oficial da União, antes da solicitação do crédito encaminhado. Nós fazemos essa análise da legalidade. Incluímos no sistema, verificamos se tem superávit e mandamos. Na Secretaria de Orçamento Federal, no Ministério do Planejamento e na Casa Civil, há uma análise de mérito, uma análise jurídica, antes de chegar na Presidente da República para ela assinar. É a informação que a gente tem pelo manual técnico de orçamento, pela Lei 10.180, pelos os regulamentos do elaboração de crédito orçamentário.
Senadora Gleice Hoffmann.
Então, senhor presidente, fica claramente demonstrado que a assinatura de um decreto de crédito orçamentário pela senhora presidenta não é uma responsabilidade única e exclusiva da senhora presidenta. Ou seja, esse processo vem preparado, vem com informações de áreas técnicas e ela só assina aquilo que a área técnica avalizar. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é um verdadeiro absurdo, julgando a presidenta pela assinatura dos decretos de crédito suplementar como se ela fosse única e exclusivamente responsável pela edição desses decretos e, portanto, com a edição desses decretos, não ter respeitado a legislação. É impossível ela ter assinado um decreto sem ter base legal para tanto. Acho que isso é importante a gente deixar claro. A outra coisa que é importante deixar claro é que, por mais que o MEC tenha feito créditos suplementares com excesso de arrecadação ou com superávit financeiro, o fez porque tinha nas fontes específicas condições de fazer. Ou seja, não precisava ter um resultado positivo primário no âmbito geral do orçamento, até porque as fontes específicas só poderiam ser gastas na área da educação, né? Então, isso também fica claro. E mais importante ainda, apesar de ter feito isso, o MEC conseguiu economizar mais de 10 bilhões de reais em 2015, mais de 10 bilhões. mesmo fazendo frente a todos os programas. E o doutor Luiz Cláudio disse aqui a dificuldade que foi para fazer esses cortes. Eu quero saber como que esse governo interino do presidente Michel Temer vai fazer com apenas com a variação da inflação em cima das despesas executadas do MEC de 2016, que são despesas já comprimidas, com despesas com cortes que nós tivemos em relação a 2015 e em relação a 2016. Quero saber como que nós vamos tocar a educação desse país.
Palavra com a testemunha, seu Wagner Vilas Boas, um minuto.
Acho que não foi uma pergunta, eu não sei se tem alguma dúvida ainda, mas o crédito em questão, nós temos ali no crédito também o excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação, ele não tem uma publicação no balanço como o superávit tem. Como que a gente confere o excesso de arrecadação para poder autorizar o pedido da unidade encaminhando para a área para a Secretaria de Orçamento Federal? A cada 2 meses, por força da LRF, é feito uma análise bimestral da receita. Então, a receita é estimada e a cada 2 meses a Secretaria de Orçamento Federal tem uma área fiscal que faz essa análise da receita. Uma vez que é feita essa análise e verifica-se que a arrecadação da unidade orçamentária, no caso das universidades, do FNDE, do Instituto, ela superou o que estava previsto, isso é lastro para que a unidade possa solicitar uma suplementação se ela tiver uma necessidade de um aporte adicional de recursos. A nossa área lá no MEC, nós conferimos essa arrecadação no CIAF. Então, nós temos uma área contábil, uma área orçamentária, que entra no CIAF e verifica se essa receita existe, se ela está lá. Isso acontece antes da unidade encaminhar qualquer pedido de crédito. A cada 2 meses, independente dela ter dela nos informar que vai pedir um crédito ou não, ela tem que fazer aquilo. Então, a gente analisa a cada 2 meses e é feito é publicado um relatório com a nova previsão da receita por fonte e por unidade orçamentária. Nós temos isso por unidade orçamentária. Então, uma vez que é publicado isso, a partir daí, quando chegar o momento específico, que as unidades orçamentárias têm 3 momentos para poder solicitar crédito orçamentário, ela tem que ter esse relatório da receita publicado. Se não tiver essa receita comprovada, ou já arrecadada no CIAF, ou documentos que comprovem... ou documentos que comprovem, então o crédito é devolvido para eles refazerem essa estimativa e adequar o valor.
Eu quero informar que alguns dos microfones aqui da comissão não estão suportando, né? Possivelmente eles não foram projetados para uma carga de trabalho tão intensa. Então nós temos que compreender isso também, né? E os técnicos do Senado Federal vão providenciar essas correções. Passo a palavra na condição de inscrito, senador Ataídes de Oliveira.
Obrigado, senhor presidente.
3 minutos.
Senhor presidente, eu fico aqui a me questionar por que a presidente Dilma quer voltar ao poder. Por que os petistas querem voltar ao poder? Para resolver a crise política? Evidentemente que não. Eles não têm a mínima condição de restabelecer a sua credibilidade junto a este Congresso. Voltar ao poder para restabelecer a credibilidade e a confiabilidade do nosso país, junto ao nosso povo, junto aos empresários, juntos aos empreendedores externos, também não. Querem voltar ao poder para resolver o problema econômico, os 4 trilhões que gastaram a mais? Também não. Porque não tem competência. Eu vejo, senhor relator, que esta vontade de permanecer no poder é tão somente para se proteger da justiça e continuar o seu projeto criminoso. Eu não vejo outro, não vejo outro motivo deles quererem voltar ao poder. Doutor Wagner, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor foi um ordenador de despesas quando da edição desses decretos?
Ainda tem tempo.
Mas eu...
3 minutos para a testemunha, senhor Wagner Vilas Boas.
Não, senador Ataíde, não fui um ordenador de despesa. A estrutura regimental do Ministério da Educação ela é bem definida, as atribuições de cada área. O tempo que eu estive no Ministério da Educação, nós temos lá as secretarias finalísticas, que Vossa Excelência conhece, e os demais senadores também conhecem, no caso, a Secretaria de Educação Superior, Educação Básica, Educação Profissional, de Regulação, que fazem as políticas. Subordinado ao secretário executivo, nós temos 3 áreas. A Subsecretaria de Assuntos Administrativos, que é responsável pelas licitações, pelos contratos, é onde temos o ordenador de despesa. É ele que licita, ele contrata, ele paga. Temos uma Diretoria de Tecnologia da Informação, que é a área responsável por toda a área de TI do MEC. E temos a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, a qual eu estava vinculado e depois eu estive como secretário executivo adjunto. Na ocasião do decreto, eu estava como secretário executivo adjunto. Nem quando eu fui subsecretário de Planejamento e Orçamento, nem como secretário executivo adjunto, eu fui ordenador de despesa, porque as atribuições lá são muito bem definidas. Quem dá orientação, quem faz a solicitação, não pode ser quem ordena a despesa. Por conta da Lei 4.320 e de outras legislações, existe a segregação de função. Portanto, quem gerencia o orçamento do MEC, quem controla os limites, quem encaminha os pedidos de crédito orçamentário, não é ele o responsável pelo gasto, não é ele o responsável pela alocação do recurso pelo gasto. E o secretário executivo, ele trabalha com as políticas do MEC. Então, ele chama as áreas, ele organiza ali, mas quem demanda são as áreas finalísticas e quem executa é a Subsecretaria de Assuntos Administrativos, onde tem o ordenador de despesa.
2 minutos, senador Ataídes.
Senhor presidente, importante que a gente esclareça as testemunhas da responsabilidade deles. E eu quero aqui, senhor presidente, chamar a atenção. Os ordenadores de despesa, ou mesmo quem participou diretamente e indiretamente, nesse processo de emissão de decretos, de créditos parlamentar, eu vou dizer o que o Código Penal diz. A presidente Dilma, ela já foi afastada e ela vai ser impeachmentada, ela vai ser cassada. Isso é fato, pelo que eu percebo. Agora, ela não vai ser presa por crime de responsabilidade. Agora, ordenadores vão sim, talvez, parar na cadeia. Era isso que eu queria chamar a atenção dos nossos testemunhas. O artigo 32...
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa.
Senador Ataídes, eu vou tirar da ata essa questão da prisão. E Vossa Excelência pode continuar suas considerações. Vamos tirar...
Tirar da ata o quê, senhor presidente? Sim. Eu não disse nada, eu só vou ler o artigo.
Ele não é ordenador
penal.
De despesa.
Não, eu não estou dizendo que ele vai preso.
Porque nós estamos...
Alertando.
A comissão está fazendo um juízo de valor do que pode acontecer, não é? E a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, para um cidadão, para um técnico, para um político, é a prisão. Então, gostaria que Vossa Excelência permitisse que eu... Não, já decidi. Quero só que Vossa Excelência compreenda que eu vou tirar da ata essa expressão e peço a Vossa Excelência que não faça mais esse juiz de valor.
Eu não estou fazendo juiz de valor, senhor presidente. Eu quero ler aqui um artigo do Código Penal que refere sobre o assunto, só isto.
Senador,
eu não estou dizendo que o nosso testemunha vai parar na cadeia, até porque ele disse que não é ordenador de despesa.
Meu amigo,
eu só quero chamar
Ataídos,
a atenção. Eu acho que eu tenho esse direito, senhor presidente.
Meu amigo Ataídos, eu peço a compreensão, até por amizade de Vossa Excelência, desde que eu tire da ata essa expressão.
Mas me permita que eu faça a minha leitura?
Não, pode fazer a leitura, okay, com certeza. Viu?
Ok, ok. Então, por favor, senhor presidente, restabeleça o meu tempo. Eu estava, me parece que a 1:30. Eu estava a 1:30, senhor presidente. Pois bem, então, o que diz o artigo 327 do Código Penal? Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O artigo 359D do Código Penal diz: pune com pena de reclusão de 1 a 4 anos quem ordena despesa sem autorização legal. Portanto, nós já tivemos aqui outros testemunhas que foram ordenador, como aquele moço ontem no último dia, no último horário nosso ontem. Então, eu só queria deixar claro que a presidente Dilma será cassada. Agora, quem participou, senhor testemunha, diretamente ou até indiretamente, pode pagar muito caro à justiça amanhã. Era isso que eu queria colocar para que os próximos testemunham pense com carinho antes de vir aqui e fazer as suas declarações. Prova disso, senhor presidente, que o doutor, como chama aquele doutor que teve aqui ontem, o Alto, que eu esqueci o nome dele? Doutor Walter. Prova disso que ele não esteve aqui na nossa comissão como testemunha, não é? Muito inteligente ele, porque ele é um ordenador de despesas.
Não é,
eu só
estou
chamando a atenção para que os testemunhas saibam que eles podem responder criminalmente por esses atos. Obrigado,
pela,
senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa.
Pela ordem, a defesa, 2 minutos.
Senhor presidente, eu quero mais uma vez fazer um veemente protesto por força de que as testemunhas que aqui são trazidas são testemunhas da defesa, estão juramentadas, e, portanto, qualquer tentativa de intimidação explícita ou implícita é absolutamente inaceitável, posto que as pessoas já estão aqui compromissadas. Portanto, quero ainda fazer a referência ao ontem ao depoente, que era o chefe da consultoria do Ministério do Planejamento e que depois como informante, não como testemunha. Por que depois? Porque o código não permite que aquele que tenha agido como advogado, atuado como advogado no processo, seja testemunha, só por isso. E ele então pediu que fosse ouvido na condição de informante, não porque pretendia mentir, mas porque tecnicamente, juridicamente, não poderia fazê-lo. E mais, ele não é ordenador da despesa. Ordenador de despesa é quem ordena a despesa. Um chefe de consultoria jurídica, por óbvio, não ser unidade orçamentária, não é ordenador de despesa. Então, portanto, eu quero, presidente, pedir mais uma vez, e eu sei que Vossa Excelência tem feito isso, mas que se zele pelas testemunhas que vêm aqui. Não é possível que testemunhas possam ser atingidas na sua imagem, coagidas, direto ou indiretamente, ou intimidadas, no momento ou por antecipação.
A presidência já tomou essa providência, né? Defendeu de forma clara a presença da testemunha. A leitura do texto que o senador Ataídes fez em seguida não fez mais juízo de valor em relação a isso, mas mesmo assim eu peço que todos nós aqui, todos os senadores, senadoras, temos o máximo cuidado de preservar a integridade, não física, que está totalmente preservada, mas a integridade moral e ética das testemunhas. São pessoas que vêm aqui para colaborar, são pessoas honradas, pessoas que prestam um grande serviço ao nosso país. Passa a palavra ao...
Senhor presidente, me permite só mais um segundo, mas eu declaro aqui nesse momento, senhor presidente, que depois de passado tudo isto, eu como cidadão brasileiro e como senador da República, eu vou tomar as providências, sim. Esses ordenadores de despesas que participaram, eu vou tomar as decisões.
É um direito de Vossa Excelência, senador Ataíde.
Estou declarando aqui nesse momento.
É um direito de Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Lindbergh. Senadora, vamos passar pela permuta, a senadora Vanessa Graziottin, 3 minutos.
De jeito nenhum, então. Vossa Excelência na frente.
Obrigada, presidente. Eu primeiro quero voltar a fazer algumas considerações genéricas a respeito do que esse processo trata. Porque a gente ouve tanta coisa aqui e as pessoas que talvez estejam acompanhando de casa possam ficar confusas. Nós não estamos tratando do problema do FMI, do desemprego, não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de uma denúncia contra a senhora presidente, que foi admitida na Câmara e no Senado, e que tem 2 pontos levantados. O primeiro seria uma possível ofensa à Constituição Federal, artigos 85 e 167, assim como a Lei 1079, pela abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. Esse é um item. O outro item trata também de uma possível ofensa à Lei 1079 pela contratação ilegal de operações de créditos com instituição financeira controlada pela União. É disso que nós estamos tratando aqui. Só que as intervenções, que a maioria nem questionamento tem, e as poucas que tem, falam de outro assunto, desvio. E por que que falam de outro assunto e desvio? E desviam, porque não tem interesse em analisar o mérito da questão. Porque analisando o mérito da questão, nós vamos ver e provar, e isso restará provado. Não há crime de responsabilidade por parte da presidente. Eu gostaria de perguntar, eu estou com as perguntas aqui, senhor presidente, se alguém pudesse encaminhar ao doutor Wagner. Doutor Wagner, os recursos destinados por lei, especificamente às universidades, poderiam ser destinados para outras despesas, como, por exemplo, pagamento de juros? Um exemplo. O segundo item, os recursos recebidos mediante doação ou convênio pela CAPES e pelas entidades de ensino poderiam ser destinados a outro objetivo que não aquele pactuado na doação ou no convênio? Terceira, a abertura de um crédito adicional e sua incorporação à lei orçamentária permite que o órgão executor possa gastar os recursos correspondentes imediatamente? Se não permite, o senhor diga quais as condições que ainda depende para que esse gasto seja autorizado. Quarto, com base em qual instrumento normativo, as instituições vinculadas ao Ministério da Educação controlam os gastos, de modo que respeitem o teto das despesas. Quinto, a abertura de crédito, mesmo com fonte financeira, impede a obediência do limite da execução, do limite de execução fixada para cada instituição? Sexta e penúltima pergunta, presidente. A abertura de crédito em análise seguiu os mesmos trâmites e entendimentos dos anos anteriores ou isso foi uma novidade, esses créditos a que nós estamos debatendo? E, por fim, a abertura de crédito, ora analisada, teria afrontado o artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015 e, por conseguinte, a Constituição Federal?
Se der estabelecido, mas não foi.
Está pronto? Vamos ver se esse aqui está funcionando.